continuando com as águas do rio Uruçanga através da história. O rio como local e fonte de lazer. As águas do rio Uruçanga, em seus pontos mais profundos, serviram de lazer para a velha geração, com os banhos nos ensolarados domingos de verão, como registraram os amigos Ed Damian, Armando Betiol e Sônia Ferrari. Ou navegar em seu trecho na área urbana com balsas de troncos de bananeira, como fazíamos com os amigos na Rua do Sapo na década de 60. Numa época sem piscinas e sem trampolim, eram comuns os mergulhos dos mais corajosos que se atiravam em suas águas da ponte da Rua Duque de Caxias, a ponte da Alguinha. Na década de 40, a produção de energia elétrica. Suas águas foram represadas e começaram a produzir energia elétrica e deste modo passaram a iluminar por curtos períodos a nossa cidade, além de se tornar insumo para algumas de nossas indústrias. Em agosto de 1944, foi fundada por Ângelo Antônio Nicli e Antônio Ferraro a empresa Força e Luz de Uruçanga Limitada, a EFLU, responsável pela distribuição de energia elétrica no município de Uruçanga. O rio e a exploração do carvão. Com o início da exploração carbonífera na localidade de Rio Deserto, a partir de 1918, e na localidade de Rio Carvão, a partir de 1941, suas águas passam a transportar a morte. Otávio Sorato, 100 anos, de Estação Cocal, nos relatou que a água suja do carvão descia e os peixes se aglomeravam num canto fora d'água, buscando desesperadamente o oxigênio da vida. Uma cena triste, disse ele. Eu não sabia por que acontecia isso. Pensava que era uma doença. Da década de 40 até a década de 80, as águas do rio Uruçanga lavaram o carvão e do rio se extraía a moinha. Homens nas picaretas e mulheres na escolha do carvão. Da ferraria do Adão. Quem da nossa geração, principalmente a turma da Rua do Sapo, não se recorda do canal do Adão? Do valo do Adão? Um desvio de uma parte das águas do rio Uruçanga para movimentar e dar vida à ferraria de Ernesto e Angélica Colodel Betiol, cujas atividades foram encerradas pelas enchentes de 1974, um desastre para a cidade. O rio, em seus momentos de fúria, nem tudo foi calmaria com as águas frias do rio Uruçanga. Ele também teve seus momentos de fúria e irritação, saindo de seu leito. As enchentes de 1950, 1953, 1974 causaram inúmeros estragos e grandes prejuízos. Na década de 50, suas águas enciumadas visitaram parreirais e nossas cantinas, misturando-se a água com vinho. Em 1974, ele passeou numa das nossas principais avenidas, a Avenida Getúlio Vargas, além de destruir inúmeras ruas e dezenas de residências. Foram as águas de março, registradas inclusive numa música interpretada por Elis Regina. Na década de 60, fomos aos poucos dando adeus à bica, à cacimba, à mangueira que trazia água do mato, o poço com corda e balde. Iríamos começar a viver a época das torneiras e das caixas d'água e os comentários entre vizinhos. Não está vindo água na caixa? Vai faltar água por 3 dias? Hoje não tem água? Essa noite eu escutei o barulho da água caindo na caixa bem na madrugada. E os foliões dos velhos carnavais não perdoaram e lançaram uma música que varreu o país de norte a sul com o refrão: de dia falta água e de noite falta luz. Dos mananciais e das águas de seus afluentes surgem as represas para o nosso abastecimento através do Samai, o nosso Poço de Jacó, a nossa fonte de água pura. Obras da época do governo Adelino Betiol e Reuni Zanimboni. O Homem da Água. As nossas águas produziram o Homem da Água. As nossas águas produziram o Doutor Água. Para ele, nesse setor, não havia segredos. Rubens Fontanella, o homem símbolo do sistema Samai, o único homem que conheci que jamais entrou pelo cano. Em seu cérebro, em sua mente, todo o mapa de nossas tubulações subterrâneas de água e esgoto. Hoje, Rubens Fontanella seguramente cuida dos mananciais do céu e bebe da água pura e cristalina da vida eterna. Como São Pedro é quem cuida das torneiras do céu, Rubens deve ser o seu principal assessor.